Novamente com a engenheira Cátia Rosas, por volta das 20h26, se não me engano, eu tenho essa informação aqui nas minhas notas, e nessa altura a engenheira Cátia Rosas comunica-me que tinha sido pedida, solicitada a prorrogação pelo Ministério das Infraestruturas, à CPI, do prazo para entrega da resposta ao requerimento.
E indica-lhe que esse pedido de prorrogação adveio da sua não resposta anterior, ou houve outras matérias que levaram a esse pedido de prorrogação?
Sim, a indicação que me dão é que o próprio apoio do Ministério das Infraestruturas, creio que só trabalhava até às 8 da noite, e que, como eu não tinha respondido no prazo, eu recordo que eu tinha sido confrontado pela primeira vez com aquela solicitação por volta das 6 da tarde, tinha sido solicitada a prorrogação do prazo à Comissão Parlamentar de Inquérito até às 9h30 do dia 26 de abril.
Então, permita-me validar a seguinte afirmação. Se tivesse dado uma resposta antes das 20 horas, concordando com o conteúdo do texto, ele teria sido respondido à Comissão de Inquérito, porque não haveria nenhuma outra informação pendente.
Sim. Correto, Sr. Deputado. A informação, a proposta de resposta que me é apresentada é uma proposta praticamente fechada. Portanto, eu se desse o ok, a proposta seguiria para a Comissão Parlamentar de Inquérito.
O Sr. Doutor indica que depois demorou quase um pouco mais de 24 horas a dar a resposta final, que chegou no dia 25 de abril, pouco depois das 22 horas, com as suas notas para a chefe de gabinete e para o Sr. Ministro, e por isso, desde dia 25 de abril às 22 horas, toda a informação estava reunida para enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito.
Correto, Sr. Deputado. E eu, de facto, há um período de cerca de 24 horas até eu enviar as notas, mas tudo dentro do prazo que tinha sido acordado, primeiro no dia 24 de abril com a engenheira Cátia Rosas e, em segundo lugar, no dia 25 de abril com a doutora Eugénia Correia, chefe do gabinete, tinha ficado combinado que eu teria até ao final do dia, por volta das 22 horas, para enviar as sugestões de alteração à resposta ao requerimento que tinha sido efetuado à Comissão Parlamentar de Inquérito, onde, obviamente, na minha opinião, tal como eu depois escrevi, teriam de constar as notas da reunião de 17 de janeiro.
Consegue explicar porque é que demoraram mais 24 horas desde ter essa informação, que era a única que faltava para responder à Comissão Parlamentar de Inquérito?
Sr. Deputado, como referi, eu não fui envolvido, para além destes momentos, no processo de elaboração da resposta ao requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito.
No dia 26, apresentou-se ao trabalho como normalmente e trabalhou no Ministério todo o dia. Saiu do Ministério por volta de que horas?
Sr. Deputado, não me recordo exatamente por volta de que horas saí, mas terei saído por volta das 4 da tarde para ir buscar os meus filhos à escola. Não tenho registro do momento em que saí do Ministério, mas terá sido por volta dessa hora.
Durante esse dia, teve alguma conversa com alguém nos seus superiores sobre o conteúdo das notas ou sobre o que aconteceu nos dias anteriores?
Não, apenas fui abordado pela engenheira Cátia Rosas sobre a resposta que eu tinha sugerido dar. Se o deputado se quiser, eu posso descrever o que é que aconteceu na manhã do dia 26.
Então agradeci-lhe, por favor.
Sr. Deputado, eu tinha a ideia que tinha escrito algo sobre, essa manhã, não trouxe esses apontamentos comigo, mas posso tentar descrever brevemente. O que aconteceu foi que eu na manhã de 26 de Abril falei com a engenheira Cátia Rosas, que me perguntou se eu tinha a certeza se tinham sido exatamente aquelas notas que eu tinha tirado na reunião, e eu disse que aquelas tinham sido as notas que eu tinha retirado, era aquilo que estava escrito. A engenheira Cátia Rosas perguntou-me novamente se eu tinha a certeza de que tinha sido aquilo que tinha sido falado na reunião. Eu refiro à engenheira Cátia Rosas que ambos tínhamos estado presentes na reunião, que obviamente eu não me recordava do que tinha sido falado especificamente na reunião, mas eu tinha tirado notas, então confiava nas notas que eu tinha tirado e que a engenheira Cátia Rosas, como não tinha tirado notas sobre a reunião, o que eu acho estranho, eu obviamente confiava nas minhas notas. No seguimento desta informação, a engenheira Cátia Rosas pede-me o documento para ser enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito e eu imprimo as minhas notas e dou esse documento à engenheira Cátia Rosas. Nesse momento a engenheira Cátia Rosas pede-me o documento original para se enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu estranhei porque disse, não tenho conhecimento de em momento algum ter sido enviado um documento em bloco de notas para a Comissão Parlamentar de Inquérito e o assunto ficou encerrado nesse momento, nunca mais tivemos qualquer interação sobre o documento. Quando saí do gabinete mais tarde, encontrei a engenheira Cátia Rosas na rua, despedindo-nos cordialmente, normalmente, nunca mais tivemos nenhuma interação até essa noite, durante esse dia.
E interpreta o que aconteceu na noite desse dia como uma tentativa derradeira de tentar que as notas não tivessem sido entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito?
Sr. Deputado, eu estou aqui para referir os factos, o que aconteceu exatamente naquele dia, com o máximo pormenor daquilo que me recordo, e por isso tentei detalhar ao máximo tudo aquilo que aconteceu. Portanto, a interpretação, obviamente, que não me cabe a mim efetuá-la, Sr. Deputado.
Mas imagino que tenha sido uma passagem traumática dessa noite no Ministério. Mas das diversas interações que existiram, não houve nenhuma referência a essa ideia de que as notas não deveriam ser entregues, se pretendia ainda rever essa posição, não existiu essa referência?
A última interação que eu tive sobre o caso, sobre as notas em questão, foi na manhã do dia 26 de Abril. Podemos interpretar essa interação da forma que entendermos, mas foi a última interação que eu tive sobre as notas com alguém do gabinete.
Na conversa telefónica em que o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, o informa do seu despedimento, não refere as notas nessa conversa?
O Sr. Ministro justifica o meu afastamento, o meu despedimento, no caso a palavra utilizada foi essa, do Ministério das Infraestruturas, com o atraso no envio das notas. Não tinha havido nenhum atraso, mas não houve nenhuma interação, não havia possibilidade de uma interação racional com o Sr. Ministro naquele momento.
Mas essa referência à questão das notas é feita nesse telefonema irracional, Sr. Ministro?
Correto. Justifica o meu despedimento com o atraso no envio das notas.
Agora, regressando atrás no tempo, dá a ideia, dos factos que foram descritos ao longo do trabalho desta Comissão de Inquérito, que o seu contacto em particular com os CEOs, diversos CEOs da TAP, muda ao longo do tempo, em particular na relação que existia com os anteriores titulares do Ministério, quer o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, quer o Secretário de Estado Hugo Mendes, e o atual titular João Galamba. Refiro isto porque há várias provas já referidas de comunicação direta da CEO Christine com esses titulares. No entanto, o que aconteceu depois da chegada ao Ministério do Ministro João Galamba parece ser diferente. Confirma esta mudança de atitude? Passou ela a falar mais consigo do que com o Ministro no relacionamento com o Ministério das Infraestruturas? Houve alguma alteração no padrão de contacto com a TAP?
Sr. Ministro, eu não tenho registro das interações que eram efetuadas pela então CEO da TAP, engenheira Cristine, com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba. Não tenho esse registro formal, digamos assim. No gabinete anterior do Dr. Pedro Nuno Santos, enquanto ministro, havia a prática de os contactos com a administração da TAP serem efetuados pelos titulares dos cargos políticos. Tanto, no caso, o então secretário de Estado das Comunicações, das Infraestruturas, Dr. Hugo Mendes, e, obviamente, o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. Pedro Nuno Santos. Num primeiro momento, de facto, no início do ano, existem algumas interações que eu tenho com a engenheira Cristine, sempre do conhecimento do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Sra. Chefe de Gabinete, creio que por uma questão de que a engenheira Cristine já me conhecia, do trabalho que nós tínhamos desenvolvido em conjunto ao longo dos anos, creio que apenas por isso e mais nada, porque a engenheira Cristine reunia formalmente e regularmente com o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Dr. João Galamba.
Mas estes contactos, sendo do conhecimento do Sr. Ministro, não foram de nenhuma forma coartados também pelo Sr. Ministro. Ele não foi nenhum impeditivo para que eles acontecessem, nem obstaculizou que eles acontecessem. Tinha plena confiança em si.
Correto. Eu nunca recebi nenhuma indicação para não falar diretamente com a engenheira Cristina. Aliás, como referi, eu informei tanto o Sr. Ministro como a Sra. Doutora Eugénia Correia dos contactos que tinha regularmente, até por WhatsApp, com a então CEO da TAP.
Tendo participado neste período, no início do ano, o processo de demissão também da então CEO aconteceu por atuação de dois ministérios, Ministro das Infraestruturas e Ministério das Finanças, no entanto sem uma posição unívoca dos dois ministérios. Eu pergunto-lhe se foi pacífico dentro do Ministério das Infraestruturas e na relação com o Ministério das Finanças essa demissão.
Sr. Deputado, eu não participei nem fui envolvido no processo de substituição da administração da TAP que ocorreu durante este ano.
Nem sequer na decisão da formulação jurídica para responder a esse processo de demissão?
Não participei em nenhuma reunião relacionada com esse caso, até porque eu não sou jurista, Sr. Deputado.
Então, regressando agora ainda mais atrás do tempo, queria focar-me no que aconteceu em 2020 e nas diversas sequências de acontecimentos que levaram a que David Neeleman saísse da TAP com uma indemnização de 55 milhões de euros. Há aqui várias perguntas que ficaram ainda sem respostas deste momento, como creio que terá participado nessa matéria, gostava de lhes fazer, mas faço-lhe essa pergunta, se participou desde o início nesse processo que levou à entrada de capital do Estado português na TAP.
Sr. Deputado, como é público, esse processo foi coordenado e dirigido pelo Ministério das Finanças. Portanto, o que se me permite, eu sugiro que efetue essas perguntas aos respectivos ministérios.
Mas a formulação do acordo parasocial que decorreu dessas alterações teve o envolvimento do Ministério das Infraestruturas?
Eu nunca participei em nenhuma reunião que envolvesse qualquer tipo de acordo com o então investidor privado da TAP.
O senhor doutor não participou, mas tem conhecimento do Ministério das Infraestruturas ter participado?
Eu não participei, não tenho por isso qualquer registro da participação de elementos do Ministério das Infraestruturas nesses contactos. Admito que tenham existido, Sr. Deputado, e eu não tenho qualquer registro desse envolvimento, porque não participei nesses contactos.
Houve uma denúncia na sequência desse acontecimento, já posteriormente até, por parte da CEO Cristine, que referia a que os A330 foram comprados acima do preço. Esse terá dito ela que envolveu tutela nessa denúncia, incluindo a parte pública. Tem conhecimento dessa informação?
Correto, Sr. Deputado. A TAP deu-nos conhecimento, numa reunião, de que tinha solicitado uma auditoria à compra dos aviões durante